Olá, aqui é a Pilar e este é o podcast da Conexão Agile. O podcast em que abordamos temas relacionados ao mundo do gerenciamento de projetos, inclusive tudo que pode e vai dar errado. E no episódio de hoje, da série Kanban, or not Kanban, vamos falar sobre a teoria das filas, já que na filosofia Lean, a espera é considerada como um grande desperdício. Por isso, quanto mais as tarefas esperam em filas, maiores são os desperdícios. Filas aparecem no seu fluxo de trabalho quando as tarefas aguardam por ações. Por exemplo, uma etapa de fila pode ser esperando por revisão. Na verdade, as filas acumulam uma grande parte do tempo de ciclo das tarefas, porque os itens de trabalho são frequentemente interrelacionados e dependem de diferentes membros do time. É por isso que é importante acompanhar as filas e entender como elas impactam o desempenho geral. Você conhece a modelagem de filas? É 12:30 e você aproveita a sua hora de almoço para pagar algumas contas no seu banco. Mas parece que todo mundo teve a mesma ideia e você está preso em uma longa fila, rezando para que ainda dê tempo de almoçar. Mas, pelo jeito, você vai passar a tarde toda com fome. Você se pergunta por que o gerente geral do banco libera praticamente todos os caixas para irem almoçar quando é justamente nesse horário que tem mais clientes para serem atendidos. As filas são uma parte inevitável da vida, já que os trabalhadores esperam para usar a copiadora no escritório, os aviões esperam para pousar, peças aguardam uma linha de montagem, clientes esperam para ser atendidos. Assim, as filas afetam as pessoas todos os dias, razão pela qual um objetivo principal em muitas empresas é proporcionar o melhor nível de serviço possível. Minimizar filas é uma parte fundamental da criação de uma experiência positiva para o cliente. Como você pode eliminar as filas em sua organização? Acredite, há todo um conjunto de conhecimentos matemáticos dedicados a estudar, simular e analisar tempos de espera. É a chamada teoria das filas e pode ajudar a minimizar o custo de espera dessas tenebrosas filas. A teoria ajuda a determinar a melhor maneira de usar a sua equipe e outros recursos, ao mesmo tempo em que reduz os tempos de espera dos clientes. Os modelos de filas mostram como garantir que você tenha funcionários suficientes a qualquer momento para fornecer um bom nível de serviço, sem prejudicar a lucratividade. Afinal, de nada adiantaria reduzir uma fila e ir à falência por conta disso. A teoria das filas analisa a taxa média de chegada dos clientes, a taxa média de atendimento aos clientes, o custo para o negócio da insatisfação do cliente resultante do tempo de espera e o custo para fornecer os pontos de serviço. Quais as características de um modelo de filas? Para construir um modelo de filas, primeiro você precisa entender seu sistema de fila. Por exemplo, os clientes chegam por algum processo e depois esperam em uma fila para serem atendidos. Quando um atendente fica disponível, um cliente é selecionado por uma regra de fila pré-determinada. Uma vez que o serviço está completo, o cliente sai do sistema e um novo cliente pode entrar. Portanto, o sistema de filas é determinado por três fatores principais: como os clientes chegam, as regras dessa fila e como o serviço é fornecido. E agora vamos detalhar cada um desses fatores. Como os clientes chegam? Geralmente você não controla quando os clientes chegam. Vamos considerar o exemplo de um call center. Os atendentes ficam à disposição para o recebimento das ligações que podem chegar a qualquer momento. Para criar um modelo de enfileiramento, você precisará analisar com mais detalhes como os clientes chegam. Assim, acompanhe as chamadas. Por um determinado período de tempo, determine quando as chamadas chegam. Crie um gráfico. Isso serve para mostrar as chamadas recebidas por uma variedade de períodos de tempo, como chamadas por dia, chamadas por turno, chamadas por hora e assim por diante. Determine a distribuição das chamadas, como as suas chegadas ou chamadas são distribuídas ao longo do dia. Considere que o call center funciona diariamente por 10 horas, E esse call center conta com dois atendentes que respondem a 80 ligações por dia. Assim, temos que a cada hora 8 clientes são atendidos por 2 pessoas. Ou ainda, cada funcionário atende 4 ligações por hora. Então, cada ligação dura em média 15 minutos. Como essa é uma média, você pode achar que as chamadas são distribuídas de forma bastante equitativa ao longo do dia, o que nem sempre é verdade. Lembra da fila no banco na hora do almoço? Então, é bem razoável supor que seus clientes chegam de forma mais desigual ao longo do dia. E assim, você precisa usar uma simulação para construir um modelo de fila. Se sua análise mostrou que mais da metade das chamadas foram recebidas entre as 10 da manhã e as 2 da tarde, você não pode dizer que o call center recebe 8 chamadas por hora, porque não é isso o que realmente acontece. Outra suposição, que nem sempre é verdade, é que, uma vez que alguém entra em uma fila, o cliente permanecerá para completar o serviço. Na realidade, nem sempre é isso que acontece. O modelo deve, portanto, levar em consideração os dois casos. O cliente espera ser atendido e fica até o final do atendimento, e o cliente pode abandonar a qualquer momento o serviço. Quais as regras da fila? Isso se refere ao comprimento máximo da fila e qual a sequência de atividades realizadas. Comprimento máximo da fila. Algumas filas têm um limite, um comprimento máximo. Uma vez que esse limite é alcançado, outros clientes estão bloqueados de se juntarem à fila. Se você tem uma sala de espera, quantas pessoas irá segurar? Se você usa linhas telefônicas, quantas chamadas você pode colocar em espera ao mesmo tempo? A menos que você tenha outras informações, o modelo assume um comprimento de fila ilimitado. Assim, determine a capacidade do seu serviço. Qual é o número máximo de eventos de serviço que você pode manipular para o intervalo de tempo que você está analisando? Disciplina ou sequência de serviço. Normalmente, os modelos de fila seguem a regra first in, first out, ou primeiro a entrar, primeiro a sair. Isto quer dizer que quem está há mais tempo esperando será atendido antes. Mas é claro que, a depender do serviço, isso não é suficiente. Salas de pronto-socorro são exemplos típicos. Quem será atendido primeiro? Você que está há uma hora esperando ser atendido por conta de uma unha encravada infeccionada, o rapaz que acaba de chegar de ambulância todo quebrado porque foi atropelado por um caminhão. Existem outras regras de fila, mas a FIFO é a mais comum. Assim, analise a natureza dos eventos do seu serviço. Em que sequência você processa as chegadas dos clientes? Essa sequência é eficiente? Como a sequência afeta a eficiência, a satisfação do cliente e o uso ou desperdício de recursos? Voltemos ao nosso exemplo do call center. Você analisa ainda mais os números e descobre que o atendimento típico de um cliente para o serviço é rápido e fácil, como ajudar a acessar uma opção do site, ou complexo, tendo que resolver um problema mais grave. No nosso call center, cerca de 60% das chamadas são rápidas e fáceis. Agora, imagine um cliente que precisa de uma simples resposta ficando preso em uma fila esperando para ser atendido, já que atendimentos mais difíceis estão travando a fila. Como resolver esse impasse? Existe uma variedade de soluções, desde criar opções de atendimento automático para dúvidas mais comuns, até dedicar um trabalhador para lidar com chamadas complexas e outro para lidar com chamadas rápidas e fáceis. E quando o trabalhador do problema complexo não está ocupado, ele pode ajudar o seu colega recebendo outras chamadas e atendendo a fila. Como o serviço é fornecido? Aqui, você precisará levar em consideração o seguinte: número de atendentes ou trabalhadores. Você precisa determinar o número certo de atendentes para que possa fazer o melhor uso de seus recursos e otimizar o serviço entregue aos clientes. Número de paradas no processo. O número de paradas em uma fila é outra questão a se considerar ao se analisar a melhor maneira de fornecer o serviço. Na manufatura, uma maneira de reduzir as paradas e encurtar várias filas é limitar o número de vezes que um produto é movimentado. Muitos call centers usam um sistema automatizado para restringir as opções para os clientes. Distribuição do serviço. Em algumas filas, o tempo de serviço é basicamente o mesmo para cada cliente, para que você possa calcular razoavelmente um tempo médio de serviço. Por exemplo, a chamada média de serviço para instalação de TV a cabo é de cerca de 4 horas. Não importa quantas pessoas esperam ser atendidas. Cada chamada de serviço demora cerca de 4 horas. Nestes casos, você pode prever com precisão quanto tempo um determinado cliente precisa esperar na fila, dado o número de prestadores de serviços que você possui. Quanto mais pessoas estão na fila, maior é o tempo de espera para a próxima pessoa que chega. E um restaurante é um exemplo desse tipo de distribuição de serviços. Afinal, um cozinheiro geralmente pode preparar 2 refeições mais rapidamente do que 6. Como analisar o desempenho de sua fila? Muitos cálculos podem ser usados para medir o desempenho da fila. E algumas das principais métricas utilizadas são throughput, ou taxa de transferência, cycle time, ou tempo de ciclo, lead time, tempo de entrega, takt time, ou tempo de compasso, e eficiência do fluxo. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Espero que tenham gostado e até mais!